Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão rejeita emendas de deputados à proposta dos domésticos.
Plenário altera a arrecadação de ICMS para compras interestaduais.
Nova proposta de cálculo do superávit gera divergência na Câmara.
O governo enviou ao Congresso o projeto para alterar a lei de diretrizes orçamentárias. Na opinião de Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, a iniciativa é incorreta, pois o governo tenta mudar o cálculo do superávit primário para cumprir a meta fiscal anual.
Além disso, Haroldo de Oliveira afirmou que a medida vai causar mais prejuízos às contas públicas e possivelmente aumentar o risco Brasil, indicador que mede o grau de confiabilidade que o país representa para o investidor estrangeiro.
Para Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, a tentativa do Poder Executivo de encaminhar um projeto para alterar a lei de diretrizes orçamentárias denuncia o fracasso fiscal do governo federal nos últimos anos.
A proposta enviada pelo governo ao Congresso autoriza deduzir da meta de superávit primário, que é de R$ 116 bilhões, de reais, o valor das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e dos incentivos fiscais dados às empresas.
Na prática, o projeto permite que o governo reduza o seu nível de poupança, mantendo os gastos públicos em alta.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre a repercussão da proposta na Câmara.
Projeto de lei que altera as regras para o cálculo do superávit primário para este ano, enviado pelo governo ao Congresso Nacional, gera polêmica entre os deputados. A proposta contabiliza a desoneração tributária e os investimentos do PAC na base de cálculo do superávit primário. Para o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a proposta deve ser aprovada com celeridade, porque a matéria é importante para o país.
Acho que é uma questão de Estado, de país, e que vai ser tratado com muito respeito, com todos os líderes, todos os partidos, todos os deputados, para se construir uma solução importante através do diálogo. O diálogo, de novo, fundamental nessa hora.
Já o líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, garantiu que a oposição vai obstruir as votações da LDO na Comissão Mista de Orçamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
O PSDB também criticou a proposta lançada pelo governo. Sabe detalhes com o repórter Janari Júnior.
O deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, afirmou que a forma de abatimento proposta é um cheque em branco para o executivo alcançar uma meta. Para Macris, o projeto do governo é mais uma maquiagem nas contas públicas.
O governo pode chamar do que quiser. O que acontece é que está sendo carregado na tinta a maquiagem que se faz do orçamento federal. Revela que o governo abandonou o princípio da prudência que recomenda estimar as receitas de forma mais conservadora e a despesa de forma mais realista.
Para virar lei, o projeto do governo terá que ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento e depois no plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Economia.
A CPMI da Petrobras está sendo esvaziada pela base aliada, na opinião de Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Segundo ele, a falta de empenho dos parlamentares impediu a votação de novos requerimentos, o que para ele contradiz a posição do atual governo de investigar a fundo as denúncias de irregularidades na estatal.
Para Isalci, ficou clara a falta de empenho do governo de apurar o que realmente aconteceu na Petrobras. Ele acusou os parlamentares da base aliada de não marcarem presença na reunião do colegiado e prejudicarem o andamento dos trabalhos.
Transportes.
Acordo entre o governo do Amapá, a Prefeitura de Macapá e a Secretaria de Aviação Civil liberou a conclusão da rodovia Norte-Sul. Segundo Janete Capiberibe, do PSB, o traçado de 10 quilômetros vai desafogar o trânsito da capital e beneficiar a população.
Ainda de acordo com Janete Capiberibe, 160 famílias que moram no bairro Alvorada 2 esperavam acordo para terem a escritura dos seus lotes. A deputada acrescentou que outras famílias que esperam por suas casas no conjunto Miracema também serão beneficiadas.
Desenvolvimento regional.
O Congresso deve se reunir para analisar 38 vetos presidenciais que estão pendentes de votação pelos parlamentares. Na avaliação de Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, o mais urgente e polêmico é o que trata da criação de municípios.
Mauro Benevides lembrou que a matéria já foi vetada duas vezes pelo Poder Executivo. O deputado espera que o Congresso consiga rejeitar o veto presidencial, afirmando que a criação de municípios é importante, já que vários distritos esperam há anos pela autonomia.
A população de Rondônia aguarda a manifestação do Tribunal de Contas da União sobre consulta feita pela AGU sobre quais servidores teriam direito à transposição aos quadros da União. Na opinião de Amirlando, do PMDB, a Constituição é clara em relação ao tema.
Ele fez um apelo para que o TCU analise com rapidez o assunto, porque considera inconcebível a demora na decisão. Segundo Amirlando, muitos servidores foram contratados há mais de 32 anos e continuam trabalhando à espera de ter sua situação regularizada.
Quase 3 milhões de crianças de até 6 anos de idade foram retiradas da extrema pobreza desde a criação do programa Brasil Carinhoso em 2012. Segundo a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, o programa que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria tem um papel fundamental para combater a miséria no país.
A Mauri Teixeira acrescentou que hoje o programa Brasil Carinhoso estendeu benefício a todas as famílias com pelo menos uma criança de até 15 anos de idade para receberem uma renda mensal mínima de R$ 77,00 por pessoa da família.
Relatório do Tribunal de Contas da União apontou que 400 mil pessoas recebem indevidamente de programas sociais do governo e pediu a retirada dos beneficiários indevidos até março. Até o momento, de acordo com Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, nada foi feito.
Ao todo, são 80 milhões de brasileiros recebendo os benefícios. Júlio Lopes sugeriu que as pessoas sejam identificadas pelo CPF e também biometricamente, lista para que seja feito um acompanhamento mais eficiente. O parlamentar sugeriu ainda que a listagem dos beneficiários seja publicada na internet.
Comissão mista criada para validar artigos pendentes da Constituição, formada por deputados e senadores, aprovou a proposta que regulamenta os direitos dos empregados domésticos.
O parecer foi aprovado com a rejeição das emendas apresentadas pelos deputados ao texto original definido no Senado.
Assim, caso a Câmara resolva fazer alterações na regulamentação do trabalho doméstico, a matéria deve ser votada novamente pelos senadores. Já se os deputados mantiverem o texto do Senado, os direitos dos domésticos podem ser sancionados pela presidência.
Saiba mais sobre os procedimentos para regulamentar os benefícios dos domésticos com o repórter Marcelo Lascher.
A comissão mista que analisa regulamentações que faltam ser feitas na Constituição rejeitou nesta terça-feira todas as 58 emendas apresentadas pelos deputados ao projeto que regulamenta os direitos de empregados domésticos. Caso seja modificada, a proposta precisa retornar ao Senado, onde já foi aprovada. O texto regulamenta a Emenda Constitucional 72, promulgada em abril de 2013 para ampliar os direitos dos empregados domésticos, e que ainda precisa de regulamentação em vários pontos. Os empregados domésticos conquistaram esses direitos, mas sem a regulamentação, ainda não podem exercê-los. Entre as medidas estão benefícios para empregados e empregadores, como o pagamento único de 20% sobre o salário para cobrir FGTS, Previdência, Seguro-Desemprego, Seguro contra Acidentes e um fundo para cobrir a multa do FGTS para demissão sem justa causa, que não deve ser paga pelo empregador. A definição básica do emprego doméstico, pelo projeto, vai se dar quando o funcionário trabalhar por mais de 2 dias por semana no mesmo local. A jornada máxima é de 44 horas semanais, com possibilidade de 12 horas de trabalho seguidas, desde que o descanso seja de pelo menos 36 horas nesse caso. A proposta segue para ser votada em plenário, mas ainda sem data marcada. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Meio Ambiente.
Novo estudo do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, denuncia os reflexos e prejuízos causados pelo desmatamento na Amazônia para o planeta. No Brasil, Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, apontou o quadro de estiagem no sudeste do país como um dos reflexos.
Na Amazônia já são 1.626 quilômetros quadrados de desmatamento. Arnaldo Jordi ressaltou, no entanto, que outros biomas, como o Cerrado e a Mata Atlântica, também passam por degradação, o que para ele exige que o governo atue de forma eficaz na proteção do meio ambiente.
O colapso no abastecimento de água em São Paulo é um problema que vai acabar afetando outras cidades do país. A afirmação é de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que defendeu a interligação de bacias hidrográficas.
De acordo com Fernando Ferro, a distribuição de água nas regiões brasileiras é feita de forma desigual e, por isso, é preciso criar um plano de interligação para adequar as condições hídricas. Além disso, o parlamentar enfatizou a importância de um marco regulatório para a gestão dos recursos hídricos.
Justiça.
A recusa do governo italiano em extraditar Henrique Pizzolatto, condenado no processo conhecido como Mensalão, por causa das condições dos presídios brasileiros, indignou João Campos, do PSDB goiano. De acordo com o deputado, ao negar o pedido, o país europeu inverteu a lógica do direito penal mundial.
Na avaliação de João Campos, se o argumento italiano fosse válido, 574 mil presos brasileiros deveriam ser liberados. Ao cobrar mais investimentos no sistema prisional, o deputado pediu que o fundo penitenciário seja executado de forma completa, sem contingenciamentos.
Já de acordo com informações de Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, as condições do sistema prisional brasileiro não foram os únicos problemas que levaram a justiça italiana a negar a extradição.
Segundo Luiz Sérgio, outros argumentos pesaram na decisão, como o direito universal ao duplo grau de jurisdição, que foi negado ao ex-diretor do Banco do Brasil, e também as provas apresentadas por ele, que não foram consideradas no processo. Para o deputado, esses itens deveriam ser objeto de debate no Congresso.
O líder da minoria, Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, apresentou requerimento na Comissão Mista de Controle da Inteligência, convidando representantes da ABIN para prestar esclarecimentos sobre o suposto convênio celebrado entre o MST e o governo da Venezuela.
O convênio teria sido realizado para o treinamento em defesa de teses socialistas. Domingos Sávio repudiou a atitude de representantes do PT no colegiado que impuseram obstrução ao pedido.
O Senado decidiu debater no dia 20 de novembro a proposta de guarda compartilhada de filhos, objeto de projeto de lei da Câmara. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, se mostrou indignado com a decisão de se realizar uma audiência pública sobre o tema.
Para ele, a reunião é uma manobra para postergar a votação, levando prejuízo às famílias de pais separados. Arnaldo Faria de Sá lamentou que o Senado não tenha tido a percepção de permitir que o projeto seja aprovado com rapidez.
Segurança Pública.
A violência gerou ao Brasil custos de 258 bilhões de reais em 2013, o que representa 5,4% do PIB, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Domingos Dutra, do SD do Maranhão, fez um apelo às comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos para que promovam uma audiência pública para se debater o tema.
Segundo ele, no centro das discussões deve estar a criação do Ministério da Segurança Pública. Para Domingos Dutra, o país não pode conviver mais com os custos da violência e muito menos com a perda de vidas.
O Senado analisa projeto de Keikoota, do PSB de São Paulo, que garante prioridade em todas as instâncias para os crimes hediondos. Para a deputada, a iniciativa vai garantir celeridade aos julgamentos.
Ao lamentar o aumento da violência no país, Keikoota reafirmou seu compromisso em lutar por paz e justiça para todas as pessoas. Ela acredita que este projeto vai ajudar a diminuir a criminalidade e a impunidade.
A Anistia Internacional lançou a campanha Jovem Negro Vivo. Segundo Simão Cecim, do PP Fluminense, o objetivo é mobilizar a sociedade e romper a indiferença em relação ao índice de homicídios de jovens negros no país.
O deputado informou que estão sendo recolhidas assinaturas e apoios a favor de políticas públicas para a juventude negra do Brasil. Simão Cecim fez um apelo a todos os parlamentares que se solidarizem com o movimento para mudar a realidade dos jovens.
A Comissão de Cultura aprovou o projeto de autoria de Renato Simões, do PT de São Paulo, que institui o dia 20 de novembro como Feriado Nacional da Consciência Negra. O parlamentar justificou que a data vai potencializar o debate sobre a condição do negro no país.
Cerca de 1000 municípios já instituíram a data como feriado municipal. Para Renato Simões, além do debate, a data será dedicada ao desenvolvimento de atividades sobre a situação dos negros na sociedade e a divulgação da história e cultura afro-brasileira.
Eleições.
Para Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, somente agora é possível fazer um balanço sereno das eleições que representaram a 7ª sucessão presidencial desde o período da ditadura. A democracia brasileira, na opinião do parlamentar, revelou sua solidez.
No entanto, Marcos Pestana lamentou o uso de mentiras e calúnias ao longo da campanha. A ética durante o período eleitoral, na opinião do parlamentar, deve ser a primeira preocupação de todos os candidatos.
Ao fazer um balanço dos 8 anos como parlamentar, João Dado, do SD, destacou que apresentou mais de 600 proposições e emendas. Segundo o deputado, suas ações visaram benefícios para mais de 180 municípios paulistas.
João Dado destacou o projeto de sua autoria que acaba com o monopólio dos serviços nacionais de aprendizagem na oferta de cursos de qualificação profissional na formação de aprendizes. João Dado agradeceu os mais de 70 mil votos recebidos no último pleito, que garantiram a primeira suplência do partido.
Dentre os principais objetivos para o próximo governo, Zé Geraldo, do PT do Pará, citou a reforma política e a política de participação social. De acordo com o deputado, a redução da importância do capital financeiro nas eleições e a presença da sociedade na administração do país vão fortalecer a democracia.
Além disso, Zé Geraldo também defendeu a elaboração de um marco regulatório para a mídia brasileira. Segundo o deputado, além de ser controlada por poucas pessoas, a imprensa nacional é mentirosa, imparcial e antidemocrática.
Na avaliação de Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, o Brasil precisa avançar na discussão de 4 pontos prioritários. Entre eles, o parlamentar considera de fundamental importância debater penalidades ao menor infrator e alterações no Código Penal.
Além da legislação penal, Paulo Folletto defendeu a discussão de um novo pacto federativo, a destinação de 10% da receita total do país para a saúde e a reforma política, com mandato de 5 anos e o fim da reeleição.
Votação.
A Câmara aprovou ontem proposta de emenda à Constituição que altera a sistemática de cobrança do ICMS incidente sobre compras feitas pela internet ou pelo telefone, a chamada PEC do Comércio Eletrônico. Assis Carvalho, do PT, comemorou a votação.
O deputado argumentou que a proposta fará justiça aos estados consumidores. De acordo com o parlamentar, o Piauí perde por ano mais de 200 milhões de reais em arrecadação de compras realizadas pela internet ou pelo telefone.
Com a mudança aprovada ontem, o estado de origem do comprador do bem ou serviço passa a receber parte do imposto gerado na operação. Pela regra atual, o estado onde a loja é localizada era o beneficiado no recolhimento do tributo.
A proposta de emenda à Constituição foi votada em primeiro turno e precisa ser aprovada mais uma vez pelos deputados antes de seguir para o Senado.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação de ontem no plenário e tem detalhes sobre o tema.
O plenário aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que muda as regras de cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre compras feitas por um consumidor de um estado em lojas localizadas em outro estado. É o caso, muitas vezes, das compras feitas pela internet e por telefone. O objetivo da proposta é garantir que o estado em que se localiza o consumidor tenha uma parcela maior da arrecadação. O aumento da parcela dos estados de destino será escalonado, segundo o texto, em 5 anos. Deputados do estado de São Paulo, que perderá a arrecadação, reivindicavam o escalonamento com prazo maior, mas por acordo concordaram com o tempo de 5 anos. Representantes do Paraná também não ficaram satisfeitos com a divisão do imposto arrecadado nas compras governamentais de informática. A bancada paranaense teme que benefícios fiscais dados pelo estado ao setor sejam prejudicados. É o que explica o líder do Solidariedade, deputado Fernando Francischini.
Nós estamos discutindo a questão das vendas governamentais. Existem muitas empresas em São Paulo, Rio, Paraná, Zona Franca de Manaus, que vendem para o governo e que com a nova PEC vão começar a recolher o ICMS do destino. E com certeza os benefícios fiscais que foram gerados, hoje a alíquota no Paraná, por exemplo, de informática é 0%, isso gerou milhares de empregos. E a alíquota passa a ser, por exemplo, nas vendas ao governo federal, a alíquota do DF, 4%.
Para conseguir acordo com os paranaenses, o governo se comprometeu a negociar as questões relativas às compras governamentais, que poderão ser alvo de outra proposta. O relator da matéria, deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, afirma que a PEC faz justiça aos estados.
A Constituição Brasileira de 1988, ela naturalmente não previa o comércio eletrônico e que esse comércio não presencial pudesse crescer nas dimensões que cresceu. Era necessário que tivesse uma regra que pudesse ser um ganho para todos os estados da federação, que não houvesse essa diferença regional de estado de origem e estado de destino. Então a regra agora vem preencher essa lacuna.
A proposta que muda regras da cobrança de ICMS no comércio eletrônico foi votada em primeiro turno e ainda precisa de um segundo turno de análise. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, se revelou, nas palavras de Ciba Machado, do PT do Acre, um dos grandes saltos na qualidade da educação no país. Os objetivos da avaliação têm se cumprido, com um aumento no número de vagas para o ensino superior, que saltou de 3 milhões para 7 milhões e meio de vagas.
Além de avaliar o desempenho do ensino médio, tanto do estudante quanto das instituições de ensino, Ciba Machado também ressalta que o Enem aumenta a oportunidade de ingresso no ensino superior. Além do recorde de inscritos, o parlamentar também citou o número de candidatos com mais de 60 anos.
Coordenadora da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional, Padre João do PT Mineiro, destacou o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segundo ele, trata-se de uma experiência que está sendo levada para outros países da América Latina, Caribe e África.
O deputado assegurou que o rendimento de um jovem alimentado é superior. Segundo o padre João, o programa representa também um avanço, porque obriga que 32% dos recursos para a compra de merenda escolar sejam destinados para adquirir produtos da agricultura familiar local.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou o Paulo Gonçalves. Boa noite.
Uma boa noite a você. Eu sou José Carlos Andrade. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.